Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
CPMI do INSS aprova a acareação de investigados e solicita proteção a deputado Duarte Júnior após ameaças.
Senadores pedem revisão de decreto sobre educação especial inclusiva.
Avança a proposta que aumenta penas para crimes sexuais contra vulneráveis.
Boa noite.
Boa noite.
A CPMI do INSS decidiu fazer uma acareação entre o advogado que denunciou as fraudes em descontos associativos e Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS.
E o presidente da comissão, senador Carlos Viana, determinou proteção policial ao vice-presidente e à sua família, após ameaças feitas por um representante de confederação que recebeu recursos de aposentados e pensionistas. As informações com Rodrigo Rezende.
O vice-presidente da CPMI do INSS, deputado federal Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, solicitou proteção para ele e a família após receber ameaças do deputado estadual maranhense Edson Araújo. Edson, também filiado ao PSB, é vice-presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, que recebeu recursos dos descontos indevidos nas aposentadorias e pensões do INSS. Duarte Júnior afirmou que as ameaças não vão intimidar as investigações da CPMI.
Minha esposa está grávida de 8 meses e eu peço muito a ajuda de vossa excelência para que eu possa garantir o mínimo de segurança à minha família, para que a gente possa continuar com esses trabalhos.
O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, determinou a proteção ao parlamentar e a seus familiares. Duarte Júnior recebeu a solidariedade de diversos integrantes da CPMI, inclusive com a sugestão de convocação de Edson Araújo ao colegiado.
O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, pediu investigação sobre uma possível conduta irregular de uma Unimed regional que teria orientado médicos a não prescrever medicamentos de alto custo para o tratamento de câncer.
Ele classificou a ação como violação de direitos humanos e solicitou à senadora Damares Alves, presidente da Comissão de Direitos Humanos, a realização de audiência pública com representantes da Unimed, da Agência Nacional de Saúde Suplementar e do Conselho Federal de Medicina.
Se a Unimed está determinando para que os médicos oncologistas não prescrevam essa medicação pelo preço e que prescrevam qualquer uma outra, não cumprindo com a sua, na sua formação como médico, que era proteger e defender e salvar vidas a qualquer custo, não está colocando isso em primeiro ponto, mas sim a questão financeira, é inacreditável ter escutado isso.
Já o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, vice-presidente da CPI do crime organizado, elogiou o plano de trabalho apresentado pelo relator, senador Alessandro Vieira, afirmando que a agenda está alinhada aos objetivos da comissão, que investiga a expansão e o funcionamento de facções e milícias no país.
Mourão destacou que, entre a criação e a instalação da CPI em junho e novembro, as organizações criminosas já ampliaram sua atuação em diferentes regiões e rotas de tráfico.
As principais organizações, elas adquiriram esse caráter de territorialidade, trabalham muito além hoje do simples tráfico de drogas, elas dominam a comunidade, extorquem a comunidade, e isso são coisas que o governo, né, em todos os níveis, tem que enfrentar. E há uma certa omissão do governo federal, que tem uma dificuldade em reconhecer que essa bandidagem, ela é inimiga da população.
E avançou no Senado o projeto que endurece as penas para crimes sexuais contra vulneráveis.
A proposta prevê prisões mais longas, uso de tornozeleira eletrônica nas saídas temporárias e exame criminológico para progressão de regime entre as principais mudanças. Repórter Raíssa Abreu.
Relatora na Comissão de Direitos Humanos, a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, manteve as penas sugeridas pela Câmara ao projeto que aumenta a punição para crimes sexuais, de 10 a 18 anos de prisão, podendo chegar a 40 anos quando o estupro for seguido de morte. Porém, a senadora trouxe de volta pontos do texto do Senado que foram retirados pelos deputados, como a obrigatoriedade do exame de DNA dos investigados por crimes sexuais.
Quando a gente pensa numa mulher com deficiência amarrada numa cama, que não tem como levantar da cama para fazer um boletim de ocorrência ou fazer uma denúncia, e a gente identifica essa mulher, esse agressor tem que ter a pena muito agravada. Por mim, não sairia nunca da cadeia. Mas a gente ainda estava com penas muito modestas.
O projeto segue para a Comissão de Constituição e Justiça. autora da proposta, a ex-senadora Margarete Busetti, do PP de Mato Grosso, acompanhou a votação.
Lideranças do Congresso Nacional devem se reunir com o ministro da Educação, Camilo Santana, para avaliar a possibilidade de mudança no decreto do Executivo que cria a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva. A norma vem sendo duramente criticada por parlamentares.
A ideia é chegar a um acordo para evitar a votação no Senado e na Câmara dos Deputados de um projeto que retire os efeitos da medida do governo. Repórter Alexandre Campos.
Diversos senadores criticaram o decreto do Executivo por considerarem que fere o direito de as famílias decidirem por conta própria onde matricular os filhos com deficiência, com transtorno do espectro autista e com altas habilidades ou superdotação. Isso porque a medida torna obrigatória a matrícula desses estudantes em classes e escolas comuns em todos os níveis, modalidades e etapas de ensino. Para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, um acordo é melhor do que a simples votação do projeto para derrubar o decreto.
E a informação que eu tive do ministro é que eles entendem que pode ser aperfeiçoado, mas que a votação para assustar todo o PDL pode causar um novo trauma nesta relação entre o Poder Executivo, entre o Poder Legislativo, que pode chegar novamente ao Judiciário.
Um dos parlamentares que deve participar da reunião, o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, defende a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. No entanto, ele lembrou que a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação prevê a possibilidade de classes especiais sempre que não for possível a integração nas classes comuns do ensino regular.
E já foi publicada no Diário Oficial da União a lei que classifica condutores de ambulância como trabalhadores da área de saúde e regula os requisitos e atribuições da categoria. A norma foi sancionada com vetos pelo presidente Lula.
Com a nova lei, condutores de ambulância passam a ser considerados profissionais de saúde para fins de acumulação remunerada de cargos públicos, prevista na Constituição. Caso queiram acumular mais de um cargo público, eles devem respeitar os períodos mínimos de descanso. Repórter Lana Dias.
Para ser condutor de ambulância, o motorista deve ter mais de 21 anos, realizar treinamento especializado e cursos específicos, além de possuir habilitação para conduzir veículos com pacientes. O condutor ainda deve conhecer integralmente a ambulância, os equipamentos e materiais dentro do veículo e ter capacidade de ajudar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida. Relatora da proposta na Comissão de Assuntos Sociais, a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, destacou a importância do condutor em emergências.
O motorista, ou seja, o condutor de ambulância, em muitas situações, ele salva vidas. É mais um profissional na garantia do atendimento com qualidade, no caso das pessoas que precisam ser transportadas.
O presidente Lula vetou trechos que previam o ensino médio completo como obrigatório e o prazo de 60 meses para a adequação dos profissionais aos requisitos da lei.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, participou hoje da abertura da cúpula de líderes da COP30, em Belém. Também participaram do evento o presidente Lula, o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o presidente do STF, Edson Fachin.
Alcolumbre destacou a importância do Brasil e da Amazônia na agenda global do clima e citou o Amapá como exemplo de sustentabilidade. O encontro reúne mais de 50 chefes de Estado e de governo na capital do Pará, 4 dias antes da abertura oficial da COP30. Repórter César Mendes.
A cúpula do clima marca a abertura do diálogo internacional sobre a agenda climática na capital paraense há apenas 4 dias da COP30. Na cerimônia que deu início à reunião, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que o Brasil é exemplo em termos de preservação e que o Amapá, seu estado, é carbono negativo, com 97% da cobertura vegetal primária intacta.
Neste encontro, teremos a condição de apresentar para o mundo os desejos e os anseios de um país que preserva o seu meio ambiente, que tem condições de falar para qualquer outro país do mundo que faz a sua parte.
O presidente Lula afirmou que a mudança climática é urgente, afeta o cidadão comum e deve ser tratada com prioridade pelos governantes. Já Márcio Astrini, do Observatório do Clima, disse que espera afirmações contundentes dos governantes na reunião, que prossegue no Parque da Cidade, legado da COP30 para a população de Belém, até esta sexta-feira.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.